Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 4 de fevereiro. É o dia em que o MPLA lançou a sua luta pela independência de Angola. Foi em 1961. É também o dia da formação da Organização de Libertação da Palestina. Isso foi em 1969. E é o dia da eleição do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Isso foi em 1789. Neste momento, hoje lá fora, faz um pouco mais de calor, 11 graus. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Mais países europeus reconhecem presidente interino da Venezuela. O Papa apela à tolerância religiosa nos países do Médio Oriente. Hora e meia de programação, primeira meia hora é dedicada à Angola. Em Cabinda, dezenas de ativistas continuam detidos e a polícia busca mais.
Muitos estão fora das suas residências porque a polícia está sempre em volta nas suas redondezas. Há caças bruxas aqui em Cabinda.
Na disputa de terras em Benguela, o governador tem dois avisos.
Quem continuar a construir em espaço indevido terá de assumir as consequências. Paralelamente a isso, temos de expurgar todos aqueles que servem dos cargos para enriquecimento próprio.
A crise na Casa CE parece estar a aprofundar-se. Nós temos pormenores e mais. Fique connosco para ouvir esses pormenores. Para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos com notícias sobre Venezuela. A Alemanha, Grã-Bretanha, Espanha, França, Suécia e Dinamarca reconheceram o líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino do país. Os países europeus querem que Venezuela realize eleições presidenciais o mais rapidamente possível para se pôr termo à crise humanitária e política no país. A Rússia criticou a decisão, afirmando que as declarações desses países europeus são uma tentativa de usurpar o poder legítimo do atual governo de Venezuela e uma interferência nos seus assuntos internos. O presidente Nicolás Maduro disse ontem que o seu país não aceita ultimatos de ninguém. O Canadá anunciou, entretanto, 53 milhões de dólares de ajuda humanitária à Venezuela.
O Papa Francisco apelou hoje a direitos iguais para todos os cidadãos e à liberdade religiosa nos países do Médio Oriente. O Papa falava numa conferência nos Emirados Árabes Unidos, onde afirmou que pessoas de crenças diferentes devem ter os mesmos direitos, apelando depois à paz no Iémen, Síria, Iraque e Líbia. Esta é a primeira visita de um líder da Igreja Católica à Península Árabe, onde nasceu o Islão. O Papa foi recebido hoje, oficialmente, numa cerimónia no Palácio Presidencial, onde foi recebido pelo príncipe herdeiro, o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
O grupo islâmico radical Al-Shabaab reivindicou dois ataques em Mogadishu, na capital da Somália, hoje, que deixou pelo menos 10 pessoas mortas. A primeira explosão aconteceu num dos maiores centros comerciais da cidade, o Mogadishu Mall, localizado perto de edifícios da administração municipal. O outro ataque, não confirmado pela Voz da América, indica que o gerente da empresa Deep World terá sido morto no porto da capital. Fontes de serviços de segurança disseram à Voz da América que um alto funcionário de segurança foi morto num ataque.
Militares franceses revelaram terem ajudado a repelir uma coluna de 40 viaturas de entrar no norte do Tchad, proveniente da Líbia. O Ministério da Defesa francês referiu ter utilizado caças Mirage para lançar ontem domingo ataques aéreos contra o grupo de viaturas armadas. A mesma fonte acrescentou que a intervenção foi feita em resposta a um pedido das autoridades tchadianas e ajudou a interromper a progressão e a dispersão da coluna. Ninguém reivindicou de imediato a responsabilidade da incursão proveniente da Líbia.
Na República Centro-Africana, o governo e alguns grupos armados que controlam grande parte do país assinam amanhã um acordo de paz concluído no sábado em Khartoum, revelou hoje o ministro sudanês dos Negócios Estrangeiros, Babikir Al-Siddiq, sem dar detalhes sobre o texto. Ele disse, entretanto, que o presidente sudanês Faustin Archange Touadéra participará na cerimónia de assinatura. A assinatura desse acordo foi comunicada pelo comissário da União Africana para a Paz e Segurança, Semel Tchergui, que na rede social Twitter anunciou que foi obtido pelo governo e 14 grupos armados representados em Khartoum.
E representantes dos Talibã reúnem-se a partir da manhã em Moscovo com líderes da oposição do Afeganistão para 2 dias de conversações de paz sem a presença do governo do presidente Ashraf Ghani. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Cabinda, onde a polícia continua à busca de ativistas, disseram fontes locais à Voz da América. Mais de 70 foram presos após o movimento independentista de Cabinda, MIC, ter anunciado a intenção de levar a cabo uma marcha na cidade na semana passada. O Álvaro Lugero de Andrade falou com Sebastião Macaia Bungo, secretário para a Informação do MIC.
Aquele dirigente do movimento independentista de Cabinda confirmou que até agora 74 pessoas estão detidas, das quais 3 são mulheres, e ainda não foram presentes ao tribunal no prazo de 48 horas, como estipulado pela legislação. Sebastião Macaia Bungo, que denuncia o cerco da polícia aos ativistas do movimento, diz haver uma verdadeira caça às bruxas em Cabinda.
Isto é em contra a legislação. O advogado que contactei também bem há pouco, doutor Arão Tempo, interrogou, dizia que eles já estão fora do prazo, já se passam 8 dias, deveriam normalmente ser encaminhados ao tribunal, mas não. E não sabemos quais são as estratégias que o regime quer planear contra os nossos irmãos detidos.
E agora, qual é o próximo passo do MIC? O que vocês pensam fazer?
Acompanhar o processo, embora que as detenções continuam, muitos estão fora de suas residências, porque a polícia está sempre em volta nas suas redondezas, a procura de mais outros para deter, mesmo eu aqui onde estou numa perseguição, sofri uma perseguição de polícias. Há caças bruxas aqui em Cabinda.
O MIC, através do próprio secretário para a Informação e Comunicação, entregou cartas a embaixadas em Luanda a comunicar sobre a manifestação prevista para o passado dia 1, mas sem resposta.
Eu pessoalmente estive em novembro, em dezembro, dia 7, fiz a entrada da nota de pré-aviso Embaixada dos Estados Unidos de América, da Alemanha, da França, Portugal e Bélgica.
Não tiveram resposta de nenhuma entidade internacional, né?
Não recebemos nenhuma resposta. Eu acredito que no silêncio todos devem estar acompanhando. Todos devem estar acompanhando o processo, porque a informação receberam.
Era Sebastião Macaia Bungo, secretário para a Informação e Comunicação do Movimento Independentista de Cabinda, sobre a prisão de membros da organização antes da marcha prevista para o passado dia 1, para marcar mais o aniversário do Tratado de Simulambuco, que colocou Cabinda sob o protetorado de Portugal.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos agora para Benguela, onde o conflito de terras tem conhecido nos últimos meses uma agudização, com o governo firme na sua intenção de destruir casas que considera construídas ilegalmente em terrenos do Estado. Muitos dos habitantes dessas zonas têm afirmado que adquiriram esses terrenos de funcionários do Estado, a quem pagaram. Pois agora o governador de Benguela, Rui Falcão, fez 2 avisos após a demolição de quase 100 casas. Ele avisou que casas ilegais continuarão a ser demolidas, mas disse também que vão ser expulsos das administrações todos aqueles que se enriquecem corruptamente pela venda de terrenos. Diante de membros do Conselho de Concertação Social e da Auscultação da Comunidade, o governador avisou que o fim da ação pedagógica deu agora lugar ao combate à anarquia. João Marcos.
Após uma visita ao bairro das Salinas, onde as demolições fizeram centenas de desalojados, Rui Falcão denunciou a existência de indivíduos que empurram a camada vulnerável para a ocupação de espaços públicos e privados.
Quem continuar a construir em espaço indevido ou que não lhe tenha sido atribuído pela competente entidade do Estado terá de assumir as consequências daí advenientes, quer sejam patrimoniais, civis ou criminais.
Depois, um discurso para dentro, com o governante a apontar para o enriquecimento indevido de agentes das administrações do Estado.
Paralelamente a isso, temos de expurgar das administrações e particularmente dos órgãos de fiscalização, aos vários níveis, todos aqueles que, em vez de servirem às populações, se servem dos cargos ou de perversas filiações para ir abocanhando espaços para enriquecimento próprio e indevido.
Nada que já não tivesse merecido um alerta do advogado Francisco Viena, que já esteve a defender causas relativas a litígios de terras.
Quem pratica os atos da administração do Estado e fundamentalmente na transmissão de títulos de concessão não é um funcionário de base. É, consequentemente, o administrador municipal, porque é ele que tem prerrogativas nos termos da lei para fazer concessão ou não. As pessoas que devem ser responsabilizadas nestes atos que é potencialmente criminoso devem ser ou deve ser o próprio administrador.
A Voz da América apurou que a onda de demolições prossegue nos próximos dias, identificadas que estão outras zonas. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O conflito dentro da Casa CE, envolvendo os chamados independentes e membros de partidos coligados, está a agravar-se. Os ouvintes estarão recordados que tudo começou quando membros independentes dentro da coligação quiseram formar o seu próprio partido, algo a que os partidos coligados se opuseram. Depois, um tribunal disse que a formação desse partido não era possível face aos princípios do próprio partido ou da própria coligação, o que provocou já a saída de vários independentes. Pois agora em Malém já há uma debandada dos independentes. O secretário-executivo provincial da Casa, Carlos Xavier Luís Lucas, anunciou em conferência de imprensa a suspensão de toda a atividade dos independentes naquela congregação de partidos políticos. Entre esses encontra-se ele próprio, que tinha sido levado para a casa pela mão do dirigente Abel Chivo Cuvuco. Isaías Soares.
O político disse que o acórdão número 497/2008 do Tribunal Constitucional reconhece apenas os partidos como os únicos integrantes constitutivos da Casa CE, ignorando a maioria que compõe o instrumento político.
Por força deste acórdão, os independentes da Casa CE aqui na província de Malanje suspendem a partir de hoje as suas atividades até a reunião que será realizada no fim deste mês na capital de Luanda, que poderá definir se continuamos na coligação ou não.
Carlos Xavier, que demarcou-se da Juventude Unida Revolucionária de Angola, jura, organização juvenil da UNITA, para abraçar o convite de Abel Chivukuvuku, admitiu que a presença dos independentistas nesta região permitiu a expansão e crescimento da organização política.
Quando assumimos a direção da Casa em Malanje, apenas encontramos a Casa CE presente no município sede de Malanje, com uma única bandeira erguida. Encontramos igualmente apenas 700 membros inscritos da Casa. Com a nossa contribuição, levamos a Casa a todos os cantos de Malanje, os 14 e as comunas todas que integram a nossa província. Conta, neste preciso momento, com mais de 20 mil membros.
O coligado Miguel Constantino Copensala, que é o primeiro secretário do Partido de Aliança Livre de Maioria Angolana, disse que a saída dos independentes coloca fim aos conflitos internos que se arrastavam há anos.
Acabamos com conflitos porque há um acórdão do tribunal que o companheiro Carlos referiu. Esse acórdão já não dá poderes aos independentes e o companheiro Carlos também nem devia mais vir aqui à imprensa mandar suspender atividades dos independentes, porque ele não é o responsável dos independentes, nem tampouco pode orientar o encerramento das sedes municipais, nem a sede provincial.
Alguns ditos independentes da Casa CE se apoderaram da coligação a nível de Malanje. Nenhum comissário eleitoral dos partidos coligados foi escolhido, assim como os secretários municipais executivos não têm qualquer filiação política, o que constituía o móvel dos conflitos, lembrou Copensala. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
É a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Leste FM em Gabu e mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitxanoco em Gabu. Estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp para mensagens, vídeos, fotos, críticas, sugestões é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Mais de 500 jovens angolanos mostraram-se agastados com o silêncio da Procuradoria-Geral por não ter até ao momento dado nenhum passo no processo que começou em 2014, quando acusaram o Instituto de Pesquisa e Estúdio de Petróleo de Angola de ter burlado cada um deles em 500 mil kwanzas, que equivalia, na altura, a 5 mil dólares. Essa quantia foi entregue em 2014 para a aquisição de uma bolsa de estudo no exterior do país. Temos que dizer que a Voz da América tentou contactar a direção do Instituto, mas sem sucesso. A matéria aqui é desenvolvida pelo nosso correspondente Coco Mucuta.
Com desejo de estudar no exterior do país, muitas famílias venderam casas, carros e outros bens para, na altura, entregar ao Instituto de Pesquisa e Estudo de Petróleo, que cobrava por cada candidato 500 mil kwanzas, equivalente, na altura, a 5 mil dólares. Passados 5 anos, o Instituto não enviou nenhum candidato para o exterior, nem mesmo foi devolvido nenhum tostão. Segundo Pedro Barros, um dos candidatos era um sonho estudar numa instituição no exterior do país e gostariam que o Estado angolano resolvesse este problema.
Esperamos, na verdade, ver o problema solucionado.
Já Afonso Paulo, porta-voz do grupo que reclama por reembolso do dinheiro, diz que...
Nós somos 578 bolseiros e nós fizemos um depósito no valor de 500 mil kwanza, que corresponde a 5 mil dólares na altura.
A quem fizeram este depósito e o que é que essa entidade vos diz?
Nós fizemos esse depósito no Instituto de Pesquisa do Petróleo, no IPEP. Segundo o próprio Instituto, os valores eram destinados a uma formação no exterior, que a gente tinha um contrato de 10 anos, né? Instituição essa legalizada pelo Estado angolano, inaugurada pelo antigo o Ministro dos Petróleos na altura, uma instituição na qual a Televisão Pública de Angola também fez propaganda da mesma instituição e hoje estamos nessa situação, né? Fomos burlados, até agora não recebemos de volta os nossos valores, não fomos ressarcidos os nossos valores e ninguém consegue dizer nada.
Coco Mucuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque ontem Petra Atlético de Angola esteve em ação na Argélia para defrontar o Hussein Dein na primeira jornada do grupo D da Taça das Confederações. Petro perdeu por 2-1. A equipa argelina esteve a ganhar por 2-0, mas Petro teve uma boa recuperação. No outro jogo deste grupo, Gor Mahia do Quênia bateu o Zamalek do Egito 4-2. Próximo jogo do Petro é no dia 13, precisamente contra o Gor Mahia do Quênia. O Petro joga em casa. Temos que fazer referência também à Liga dos Campeões de África, porque este fim de semana houve cabazadas, Tupo e Son, Mazembe. Todo o poderoso Mazembe deu 8-0 ao Clube Africano da Tunísia num jogo do Grupo C, o treinador do clube africano demitiu-se. 8-0. Neste grupo C, devido à desqualificação do Ismaília, só há 3 clubes em luta pelos 2 primeiros lugares. A outra cabazada foi dada pelo suspeito do costume, o Al Ahly do Egito. Quem apanhou a sova foi o Simba Sports da Tanzânia. 5 batatas na capoeira sem resposta. Nesse mesmo grupo, o Vitá da República Democrática do Congo e o Genesse da Argélia empataram a 2 golos. Este jogo foi arbitrado pelo angolano Hélder Martins de Carvalho, com a ajuda de Emiliano dos Santos e Ivanildo Meireles Lopa. Continuamos com o futebol, agora vamos para a Europa, para Portugal, onde o grande jogo deste fim de semana foi aquele que pôs frente a frente os rivais de Lisboa, Sporting e Benfica. Benfica foi ao campo do Sporting ganhar por 4-2, beneficiou do empate do Porto frente ao Guimarães a 0 golos. O que é que isso significa? Pois Porto continua no topo, agora com 3 pontos de vantagem sobre o Benfica, 4 sobre o Braga, que também ganhou. Sporting, esse já disse adeus, bye-bye ao campeonato, mantém-se em 4º lugar, mas agora a 11 pontos do líder. Benfica volta a defrontar o Sporting na quarta-feira, agora para a Taça de Portugal. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Há jogadores que recuperam melhor que outros, temos também de ter um cuidado e perceber o que é um jogador de 20 anos a recuperar ou um jogador de 35 a recuperar. Por isso é fazer agora uma análise individual e depois dentro de 3 dias perceber qual é o melhor 11 para jogar. Este jogo está fechado, agora é ir para casa, jantar, ver novamente o jogo, analisar, tentar depois analisar com os jogadores e preparar o jogo seguinte.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. Ele está nessa posição interinamente. Veio substituir Rui Vitória e a grande pergunta agora é se, face à recuperação do Benfica, ele vai ganhar o lugar definitivamente no fim da época. Bruno Lage não gosta da palavra se.
O que conta é o presente. Não é o se. No futebol não existe isto. Eu sei que vocês querem que nós digamos algo para que seja o título. Isso não existe. O se não existe no futebol. É o que fazemos e não aquilo que devíamos ou não fazer. É o que fazemos. É o nosso trabalho. Não há o se. Pelo menos para mim.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. Na vizinha Espanha, quem está também na via de recuperação é o Real Madrid. Ontem bateu o Alavés 3-0. O Real beneficiou do empate do Barcelona em casa com o Valência a 2 golos e da derrota do Atlético Madrid frente ao Betis. Barcelona mantém-se no topo com mais 6 pontos que o Atlético Madrid, mais 8 que o Real. Continuamos com o futebol. Agora em Inglaterra, onde hoje o líder, o Liverpool, está em ação no campo do West Ham. Ontem Manchester City bateu o Arsenal 3-1. Está agora a 2 pontos do Liverpool, mas claro está, com mais um jogo. A salientar mais uma vitória do Manchester United sob o comando de Ole Solskjaer. Desde que ele substituiu José Mourinho, o United tem 9 vitórias e 1 empate. A diferença é notável, sem dúvida. Na Alemanha, Bayern München tinha ganho os seus últimos 7 jogos. Este fim de semana perdeu com o Borussia Mönchengladbach 3-1. Este Borussia está agora em segundo lugar com os mesmos pontos que o Bayern, a 7 pontos do líder, o outro Borussia, o Borussia Dortmund, que empatou com o Frankfurt a 1 golo. Em Itália, Juventus empatou em casa a 3 golos com Parma, 2 golos de Cristiano Ronaldo, que depois apanhou o avião para ir a Lisboa ver o Sporting Benfica. Ah, foi-se embora quando o Benfica marcou o 3º golo. O Napoli derrotou o Sampdoria por 3-0, mas Juve está à vontade, tem 9 pontos de vantagem sobre o Napoli. Ontem assinalou-se em Moçambique o Dia dos Heróis Nacionais. O 3 de fevereiro é a data que assinala o assassinato do primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane. Ramos Miguel.
Em Moçambique, 50 anos depois da morte de Eduardo Mondlane, tido como arquiteto da Unidade Nacional, reina o sentimento de que este não é o país com que ele sonhou, porque os seus ideais, em muitos casos, foram ignorados. Várias especulações têm sido feitas no sentido de que se Eduardo Mondlane estivesse vivo, situações como as que ocorrem atualmente em Moçambique, nomeadamente as dívidas ocultas, a corrupção, a exclusão social, entre outras, não haveriam de acontecer. O analista Tomás Rondinho diz observar com muita preocupação o fato de o legado e os sonhos de Eduardo Mondlane de um Moçambique livre de corrupção não estarem a ser perseguidos, realizando que em vez disso temos um país com dívidas contraídas sem a observância das leis. Acha que se Mondlane estivesse vivo haveria tanta corrupção como temos agora? Interrogou-se Tomás Rondinho, para quem este não foi o sonho de Eduardo Mondlane.
Eu acho que chegado muito longe daquilo que foi o sonho arquitetado pelo Eduardo Mondlane. Até mesmo fora das dívidas ocultas, as dívidas ocultas estão associadas à corrupção, né? Então, por essa via, diria categoricamente, não é o sonho de algum dia o Mondlane ter.
Vários setores da sociedade, incluindo a oposição política, acusam o atual regime de promover a exclusão social, o que contraria aquilo que era o sonho de Eduardo Mondlane. A professora Anastácia Francisco considera que o Mondlane lutava por um Moçambique onde as pessoas pudessem formar livremente os seus partidos.
Mondlane sempre falava num país para que quando tivermos a independência, cada um vai constituir o seu partido, vamos a eleições, vamos governar. Não falava num país onde há monopartidarismo camuflado ou aberto, onde há guerra, onde há exclusão. O espírito de exclusão está muito mais atiçado. Parece que recuamos muito. Eu não acho que Mondlane quereria isso, não. E o pior é que cada um quer apresentar o Mondlane à sua maneira.
Para a professora e pesquisadora do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, UEM, Teresa da Cruz, muito pouco foi feito, tomando em consideração quem foi esta figura, tida como exemplo, sobretudo, para os jovens. Segundo aquela académica, nem todos os sonhos de Eduardo Mondlane foram perseguidos.
Continuamos, infelizmente, a ter situações de conflitos, continuamos a ter pobreza. Portanto, o que é preciso fazer é voltar a pensar quais eram os ideais de Mondlane e se eles se aplicariam ao momento atual. Mas eu acho que os sonhos e os ideais de Mondlane são aplicáveis aos dias de hoje e que é possível pegar em alguns deles e realizar para que este país possa ser um país mais justo e que haja menos igualdade. Portanto, é preciso ainda caminhar um longo percurso para que nós possamos realizar os sonhos de Eduardo Mondlane.
E o filho de Mondlane, Ed Mondlane, diz que o seu pai tinha projetado um Moçambique diferente do de hoje.
O doutor Mondlane não chegou a ver essa nação como que ele tanto sonhou.
E era um país sem violência, disse Ed Mondlane.
Em todo o mundo, há quem queira sublinhar a diferença e fazer dessa diferença um ponto de partida para a violência. Essa violência que não queremos que aconteça mais nessa nossa terra.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, a falar-nos, portanto, do aniversário da morte de Eduardo Mondlane, o primeiro presidente da Frelimo. Morreu em 1969, foi assassinado em Dar es Salaam, na Tanzânia. Portanto, isso em 4 de fevereiro de 1969, e portanto, 3 de fevereiro, já estou a confundir as duas datas, 3 e 4 de fevereiro. Portanto, 3 de fevereiro em Moçambique, 4 de fevereiro em Angola. Em Angola, portanto, o 4 de fevereiro assinala a data oficial do começo da luta de libertação de Angola. Há quem diga que tenha começado mais cedo do que isso. De qualquer maneira, esse é o dia que assinala oficialmente o começo da luta de libertação em Angola. E nós vamos voltar aqui um pouco atrás no tempo. Vamos começar com uma música que há muitos, muitos anos atrás foi uma reação aos acontecimentos de 4 de fevereiro, quando houve esse primeiro ataque, e a música é dos Chiesos, Melhoró.
Não quer bailar, para o banco estou colher, para o banco melhoró, para o banco melhoró, para o banco bimbi bimbi, para o banco melhoró. Chegando aquele dia, chegando a minha linha, lindo que se chora, fazendo o seu barraio, aí nos amigos, isso aqui não pode ser, vem que tenha mais sentido, e nós não queremos, vão. Embora, isso assim não pode ser. Vão, vão-se embora. Isso assim não pode ser. Mugia do mato valerá. Até se vira bem. Mugia do mato valerá.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 4 de fevereiro de 2019. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde neste 4 de fevereiro, agora sim. Em Cabo Verde, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, a Grã-Bretanha, Espanha, França, Suécia, Dinamarca e Alemanha reconheceram o líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino do país. E no continente africano, o grupo Estado Islâmico, o grupo radical Al-Shabaab, o grupo islâmico, reivindicou 2 ataques em Mogadíscio, a capital da Somália. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Comercial na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti Capital FM na cidade de Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, Wagner Roberto. E as notícias com João Santa Rita.
A Alemanha, Grã-Bretanha, Espanha, França, Suécia e Dinamarca reconheceram o líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino do país. Os países europeus querem que a Venezuela realize eleições presidenciais o mais rapidamente possível para supor termo à crise humanitária e política no país. A Rússia criticou a decisão, afirmando que as declarações desses países europeus são uma tentativa de usurpar o poder legítimo do atual governo venezuelano e uma interferência nos assuntos internos da Venezuela. O Canadá anunciou, entretanto, 53 milhões de dólares em ajuda humanitária.
O Papa Francisco apelou hoje a direitos iguais para todos os cidadãos e a liberdade religiosa no Médio Oriente. O Papa falava numa conferência nos Emirados Árabes Unidos, onde afirmou que pessoas de crenças diferentes devem ter os mesmos direitos, apelando depois à paz no Iêmen, Síria, Iraque e Líbia. Esta é a primeira visita de um líder da Igreja Católica à Península Árabe, onde nasceu o Islão. O Papa foi recebido hoje oficialmente numa cerimónia no Palácio Presidencial, onde foi também recebido pelo príncipe herdeiro, o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
O grupo islâmico radical Al-Shabaab reivindicou 2 ataques em Mogadishu, a capital da Somália, que causou pelo menos 10 mortos. A primeira explosão aconteceu num dos maiores centros comerciais da cidade, localizado perto de edifícios da administração municipal. O outro ataque, não confirmado pela Voz da América, indica que o gerente da empresa DP World terá sido morto no Porto. Fontes do Serviço de Segurança disseram à Voz da América que um alto funcionário de segurança foi morto nesse ataque.
E por último, neste bloco de notícias, representantes dos Talibã reúnem-se a partir da manhã em Moscovo com líderes da oposição do Afeganistão para 2 dias de conversações de paz sem a presença do governo de Ashraf Ghani. A chamada reunião intra-afegã para a paz surge poucos dias depois dos Estados Unidos terem assinalado progresso significativo nas conversações com rebeldes talibãs, em que também não participaram entidades do governo. Um porta-voz dos talibãs disse que estes tencionam usar a conferência de Moscovo para abrir caminho ao entendimento com grupos políticos fora do governo do Afeganistão. Doze horas e 34 minutos, esta é a Voz da América, na sua emissão de 4 de fevereiro. Em tempos de crise, Moçambique assinalou ontem, 3 de fevereiro, 50 anos da morte de Eduardo Mondlane, fundador da Unidade Nacional. Com a vida difícil, em parte devido às dívidas ocultas e uma insurgência em Cabo Delgado ainda sem explicação, muitos moçambicanos dizem que esse não é o país que Mondlane sonhou. Ramos Miguel.
Em Moçambique, 50 anos depois da morte de Eduardo Mondlane, tido como arquiteto da Unidade Nacional, reina o sentimento de que este não é o país com que ele sonhou, porque os seus ideais, em muitos casos, foram ignorados. Várias especulações têm sido feitas no sentido de que se Eduardo Mondlane estivesse vivo, situações como as que ocorrem atualmente em Moçambique, nomeadamente as dívidas ocultas, a corrupção, a exclusão social, entre outras, não haveriam de acontecer. O analista Tomás Rondinho diz observar com muita preocupação o fato de o legado e os sonhos de Eduardo Mondlane de um Moçambique livre de corrupção não estarem a ser perseguidos, realizando que em vez disso temos um país com dívidas contraídas sem a observância das leis. Acha que se Mondlane estivesse vivo haveria tanta corrupção como temos agora? Interrogou-se Tomás Rondinho, para quem este não foi o sonho de Eduardo Mondlane.
Acho que estamos muito longe daquilo que foi o sonho arquitetado pelo Eduardo Mondlane. Até mesmo fora das dívidas ocultas, as dívidas ocultas estão associadas à corrupção, né? Então, por essa via, diria categoricamente, não é o sonho de algum dia o Mondlane ter.
Vários setores da sociedade, incluindo a oposição política, acusam o atual regime de promover a exclusão social, o que contraria aquilo que era o sonho de Eduardo Mondlane. A professora Anastácia Francisco considera que o Mondlane lutava por um Moçambique onde as pessoas pudessem formar livremente os seus partidos.
Mondlane sempre falava num país para que quando tivermos a independência, cada um vai constituir o seu partido, vamos a eleições, vamos governar. Não falava num país onde há monopartidarismo camuflado ou aberto, onde há guerra, onde há exclusão. O espírito de exclusão está muito mais atiçado. Parece que recuamos muito. Eu não acho que Mondlane quereria isso, não. E o pior é cada um quer apresentar o Mondlane à sua maneira.
Para a professora e pesquisadora do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, UEM, Teresa da Cruz, muito pouco foi feito, tomando em consideração quem foi esta figura, tida como exemplo, sobretudo, para os jovens. Segundo aquela académica, nem todos os sonhos de Eduardo Mondlane foram perseguidos.
Continuamos, infelizmente, a ter situações de conflitos, continuamos a ter pobreza. Portanto, o que é preciso fazer é voltar a pensar quais eram os ideais de Mondlane e se eles se aplicariam ao momento atual. Mas eu acho que os sonhos e os ideais de Mondlane são aplicáveis aos dias de hoje e que é possível pegar em alguns deles e realizar para que este país possa ser um país mais justo e que haja menos igualdade. Portanto, é preciso ainda caminhar um longo percurso para que nós possamos realizar os sonhos de Eduardo Mondlane.
E o filho de Mondlane, Ed Mondlane, diz que o seu pai tinha projetado um Moçambique diferente do de hoje.
O doutor Mondlane não chegou a ver essa nação como que ele tanto sonhou.
E era um país sem violência, disse Ed Mondlane.
Em todo o mundo há quem queira sublinhar a diferença e fazer dessa diferença um ponto de partida para a violência. Essa violência que não queremos que aconteça mais nessa nossa terra.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Nós continuamos aqui em Washington e de Maputo vamos, de facto, a Beira, a segunda maior cidade de Moçambique, onde há um conflito entre as autoridades municipais e religiosas. Reportagem de André Batista.
As autoridades autárquicas da Beira, em Sofala, no centro de Moçambique, proibiram a realização de cultos religiosos nas praias da cidade, considerando que as rezas atrapalham a tranquilidade e o lazer dos banhistas, mas a medida não foi bem acolhida pelos líderes das seitas. José Manuel Moisés, vereador institucional do Conselho Autárquico da Beira, segunda maior cidade de Moçambique, disse que a proliferação de seitas religiosas nas praias perturba a ordem e tranquilidade pública e o lazer dos banhistas, além de ferir a ética religiosa quando as rezas dividem espaço com a nudez.
Nós achamos por bem livrar as praias junto à cidade dessas práticas, desses rituais ou cultos religiosos, porque é um pouco caricato, é um paradoxo nós termos banhistas lá, seminus, e a conviver com uma situação de cerimônias daquela natureza e criando choque ou disputando espaço com os banhistas, razão pela qual nós tomamos essa medida.
Quase um mês após declarar a medida, o município confronta-se com a resistência de várias seitas que continuam a cultuar nas praias do Oceano Índico, sustentando que a ocupação daqueles lugares é um ato sagrado e responde a um chamamento divino. Este autoproclamado profeta diz que ocupa a praia há 25 anos, depois de atender a um chamamento espiritual para se encontrar com anjos e realizar milagres naquele lugar. E no seu entender, prefere morrer que deixar o espaço.
Aqui eu estou fazer 25 anos, a estar aqui na praia, a fazer missa, a fazer todo o trabalho de um senhor que me mandou na esta terra. Eu saí da casa, depois vim para aqui para fazer, né, uma encontro com um anjo que me chamou para estar aqui na praia. Porque o sítio onde tem uma significação não dá para nós sair de qualquer maneira. Prefiro, né, eu a perder vida daqui mesmo.
Entretanto, os banistas apoiam a interdição das autoridades municipais e exigem o fim dos cultos religiosos nas praias.
É um bocado complicado, né? Eu me sinto mal.
André Batista, para a Voz da América.
Moçambicanos pobres a residir na África do Sul são apoiados pela Organização Internacional para as Migrações a regressar às suas origens e a abrirem os seus próprios negócios. O Francisco Giro de Maputo tem os detalhes.
Um projeto ao abrigo do qual o retornado apresenta um plano de reintegração ou de negócios inteiramente apoiado pela OIM, que paga a passagem de regresso e lhe dá toda a assistência possível para que ele tenha sucesso no recomeço da sua vida.
O que nós fazemos é dar assistência técnica. A nível individual, também damos assistência técnica a nível daqueles planos ou projetos coletivos.
Estevão Marima, assistente de projetos nos escritórios da OIM em Moçambique, diz que ao retornado ele explicado que o ideal é que regresse à sua zona de origem e apresente propostas de negócios que incluam ou tragam benefícios para as comunidades locais. Marima dá exemplos.
O retornado, ele pode montar, por exemplo, um negócio e ele empregar alguns membros da comunidade. Portanto, também essa é uma abordagem baseada na comunidade. Ele dá emprego a esses membros da comunidade, ajuda a comunidade a desenvolver, responde aquilo que são as demandas dessa mesma comunidade e recomendamos fortemente que definam as cidades e façam os projetos que complementam aquilo que já existe na comunidade para evitar fricções e para evitar também sobrecarga de oferta ou de tipo de serviços ou de produtos que já existe na comunidade.
17 milhões de dólares americanos. É mais ou menos este o valor que a União Europeia disponibilizou para este projeto de retorno voluntário assistido de moçambicanos e reintegração sustentada e baseada na comunidade. Mas esses fundos são para 4 países, para além de Moçambique, a Zâmbia, a África do Sul e o Malawi também foram contemplados por esse dinheiro que deve ser gasto até 2020. Até este momento, já regressaram a Moçambique 99 moçambicanos. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. São 12 horas e 43 minutos aqui em Washington, 16 e 43 em Cabo Verde, de onde temos notícias de que parte da droga apreendida naquele país semana passada era provavelmente para o mercado irlandês. Esta é uma reportagem que nos chega de jornais de Dublin, Maia de La Salette.
O jornal Irish Times, citando a Gardaí, polícia do país, escreve que uma parte significativa da cocaína apreendida na semana passada em Cabo Verde era provavelmente destinada ao mercado irlandês. As cerca de 10 toneladas de drogas foram apreendidas num navio de bandeira do Panamá com tripulação russa, alegadamente quando o barco atracou no porto da praia após a morte de um dos tripulantes. Uma fonte da polícia irlandesa disse ao Irish Times que, e passo a citar, é inevitável que uma boa parte da droga era destinada à Irlanda e a outros países do norte da Europa. Fim de citação. No entanto, escreve o jornal, não se acredita que criminosos irlandeses estivessem envolvidos no transporte das drogas da América do Sul. Os especialistas dizem que a inteligência recolhida de operações anteriores sugere que qualquer comprador irlandês fosse receber a sua parte na Espanha antes de transportá-la por terra ou mar até à Irlanda. O The Sun, outro jornal irlandês, escreve que entre os prováveis clientes da mercadoria figura o cartel Kinahan, criado por Christy Kinahan e agora gerido por seu filho Daniel.
Em Cabinda, Angola, a polícia continua a busca de ativistas, disseram fontes locais à Voz da América. Mais de 70 foram presos após o movimento independentista de Cabinda ter anunciado a intenção de levar a cabo uma marcha naquela cidade. O Álvaro Lugier Andrade falou com Sebastião Macaia Bungo, secretário para a Informação do Movimento Independentista de Cabinda.
Aquele dirigente do movimento independentista de Cabinda confirmou que até agora 74 pessoas estão detidas, das quais 3 são mulheres, e ainda não foram presentes ao tribunal no prazo de 48 horas, como estipulado pela legislação. Sebastião Macaia Bungo, que denuncia o cerco da polícia aos ativistas do movimento, diz haver uma verdadeira caça às bruxas em Cabinda.
Isto é onde se encontra a violação. O advogado que contactei também bem há pouco, doutor Arão Tempo, interrogou, dizia que eles já estão fora do prazo, já se passam 8 dias, deveriam normalmente ser encaminhados ao tribunal, mas não. E não sabemos quais são as estratégias que o regime quer planear contra os nossos irmãos detidos.
E agora, qual é o próximo passo do MIC? O que vocês pensam fazer?
Acompanhar o processo, embora que as detenções continuam, muitos estão fora de suas residências, porque a polícia está sempre em volta nas suas redondezas, a procura de mais outros para deter, mesmo aqui onde estou numa perseguição, sofri uma perseguição de polícias. Há caças bruxas aqui em Cabinda.
O MIC, através do próprio secretário para a Informação e Comunicação, entregou cartas a embaixadas em Luanda a comunicar sobre a manifestação prevista para o passado dia 1, mas sem resposta.
Eu, pessoalmente, estive em novembro, em dezembro, dia 7, fiz a entrada da nota de pré-aviso Embaixada dos Estados Unidos da América, da Alemanha, da França, Portugal e Bélgica.
Não tiveram resposta de nenhuma entidade internacional, né?
Não recebemos nenhuma resposta. Eu acredito que no silêncio todos devem estar a acompanhar. Todos devem estar a acompanhar o processo, porque a informação receberam.
Era Sebastião Macaia Bungo, secretário para a Informação e Comunicação do Movimento Independentista de Cabinda, sobre a prisão de membros da organização antes da marcha prevista para o passado dia 1, para marcar mais o aniversário do Tratado de Simulambuco, que colocou Cabinda sob o protetorado de Portugal.
Amanhã, o presidente Donald Trump apresenta o seu segundo discurso sobre o Estado da União num congresso polarizado, em particular na questão de segurança de fronteira, que envolve a sua exigência da construção de um muro junto à fronteira entre os Estados Unidos e o México. Já se passaram 9 anos desde que a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, presidiu a apresentação do Estado da União. Enquanto ela, de forma entusiasmada, aplaudia a agenda do ex-presidente Barack Obama em 2010, hoje a democrata de Califórnia continua a despejar água fria na principal agência do presidente Donald Trump.
There's not going to be any wall money in the legislation.
Nancy Pelosi afirmando que não haverá nenhum dinheiro para a construção do muro. No entanto, o presidente Donald Trump não recua. Ele defende que barreiras físicas devem ser colocadas ao longo da fronteira Estados Unidos-México.
If there's no wall, it doesn't work. She's just playing games. So, if there's no wall, it doesn't work. And we're building the wall right now.
O presidente Donald Trump afirmando que sem muro nada vai funcionar. Ela está apenas em jogos. Isto em referência a Nancy Pelosi. Ele voltou a dizer que sem muro, nada funciona e nós iremos construir um muro. Agora, palavras do presidente Donald Trump. Um comitê bipartidário tem menos de 2 semanas para elaborar uma proposta de segurança na fronteira como parte de um pacote de gastos que deve se tornar lei até o meio deste mês ou outra paralisação parcial do governo terá lugar.
O Trump shutdown was eye-opening. After 35 days,
o democrata Ben Cardin afirmando que o encerramento do governo ordenado por Trump foi revelador. Depois de 35 dias, um número maior de americanos aprecia melhor o trabalho duro feito pela nossa Força de Trabalho Federal em apoio à segurança nacional e económica, à saúde pública e às questões do cotidiano, palavras do senador democrata Ben Cardin. E o senador Mitch McConnell, líder da maioria republicana, disse que é pelo que pode funcionar, o que quer dizer evitar o encerramento e evitar que o presidente ache que deve declarar uma emergência nacional. Como fazer isso, como todos sabem, tem sido bastante desafiador. Era o senador Mitch McConnell, líder da maioria republicana no Senado, comentando em relação à apresentação amanhã do discurso do Estado da União pelo presidente Donald Trump. Um jornal queniano revelou que dirigentes podem ter colocado um perigo, ou melhor, em perigo, bens essenciais estratégicos quando assinaram um contrato com a China para a construção da rede de caminhos de ferro. Este é um trabalho de Salem Solomon, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
Na travessia dos parques nacionais do Quênia, a linha de caminhos de ferro, o maior projeto de infraestrutura desde a independência, parece o símbolo de progresso. Alguns especialistas, como Irene Sun, argumentam que a linha férrea vai servir de apoio ao desenvolvimento de longo prazo do Quênia.
A linha férrea que liga Nairobi a Mombasa constitui uma mudança de qualidade. Agora existe uma linha férrea em que se pode entrar num comboio e se pode chegar até ao fim num espaço de 5 horas.
Antes da abertura desta linha férrea, eram necessárias 10 a 15 horas para ir entre as cidades por estrada de má qualidade. De novo, Irene Sun.
That is completely game changing for people's movement, but I think perhaps
é uma mudança radical para a movimentação das pessoas, mas considero ser mais importante para a movimentação de mercadorias.
Um artigo do Daily Nation, o maior jornal independente do Quênia, alerta para os custos, sugerindo que o enorme empréstimo financeiro da China para a construção pode colocar em perigo a soberania e os bens quenianos. Detalhes do contrato de 2014 entre o Quênia e o Banco Import-Export da China foram conhecidos no início do mês de janeiro. Os acordos chineses para a infraestrutura, bem como a definição dos acordos, são normalmente mantidos secretos. O contrato estipula que o Quênia tem de usar bens, tecnologia e serviços chineses na construção e na operação. Uma cláusula confidencial proíbe o governo quenyano de divulgar os termos do contrato sem consentimento expresso e por escrito de Pequim. Estes fornecem provas tangíveis de que Pequim se pode envolver nos sistemas como sendo diplomacia destinada a obrigar os países a entregar terreno, minerais e bens estratégicos no caso de não pagarem o empréstimo. O jornal não revela como adquiriu o contrato, bem como confirmou a veracidade do mesmo. No entanto, a linguagem do documento é similar com contratos que a Voz da América analisou e relacionados com planos chineses. O plano global da infraestrutura incluiu a Sérvia, o Quirguistão e a Guiana. Estes contratos sugerem que os termos de empréstimo ao Quênia possam refletir as práticas no continente africano, bem como noutras áreas. Desde o lançamento em 2017, o projeto tem sido marcado por alegações de corrupção, racismo e má gestão, e tanto responsáveis quenianos como chineses têm sido acusados criminalmente. O presidente Uhuru Kenyatta recusou as acusações de que o empréstimo chinês tem prejudicado o país.
My friends, we are ahead of our payment schedule. We are not tied to any country.
Não estamos comprometidos com nenhum país, mas trabalhamos juntos com aqueles que apreciam e compreendem as necessidades de desenvolvimento do Quênia. A China disse a um desses países. Kenyatta acrescentou que o Quênia vai continuar a fazer empréstimos para o seu desenvolvimento.
Doze horas e 54 minutos e aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, porque ontem Petra Atlético de Angola esteve em ação na Argélia para defrontar o Hussein Dein na primeira jornada do grupo D da Taça das Confederações. Petra perdeu por 2-1, a equipa argelina esteve a ganhar por 2-0, mas Petra teve uma boa recuperação. No outro jogo deste grupo, Gor Mahia do Quênia bateu o Zamalek do Egito 4-2. Próximo jogo do Petra é no dia 13, precisamente contra o Gor Mahia do Quênia. O Petra joga em casa. Temos que fazer referência também à Liga dos Campeões de África, porque este fim de semana houve cabazadas, tupo e som, Mazembe. Todo poderoso Mazembe deu 8-0 ao Clube Africano da Tunísia num jogo do Grupo C. O treinador do Clube Africano demitiu-se, 8-0. Neste Grupo C, devido à desqualificação do Ismaília, só há três clubes em luta pelos dois primeiros lugares. A outra cabazada foi dada pelo suspeito do costume, o Al Ahly do Egito. Quem apanhou a sova foi o Simba Sports da Tanzânia. 5 batatas na capoeira sem resposta. Nesse mesmo grupo, o Vitá da República Democrática do Congo e o Genese da Argélia empataram a 2 golos. Este jogo foi arbitrado pelo angolano Hélder Martins de Carvalho, com a ajuda de Emiliano dos Santos e Ivanildo Meireles Lopes. Continuamos com o futebol, agora vamos para a Europa, para Portugal, onde o grande jogo deste fim de semana foi aquele que pôs frente a frente os rivais de Lisboa, Sporting e Benfica. Benfica foi ao campo do Sporting ganhar por 4-2, beneficiou do empate do Porto frente ao Guimarães a 0 golos. O que é que isso significa? Pois Porto continua no topo, agora com 3 pontos de vantagem sobre o Benfica, 4 sobre o Braga, que também ganhou. Sporting, esse já disse adeus, bye bye, ao campeonato. Mantém-se em 4º lugar, mas agora a 11 pontos do líder. Benfica volta a defrontar o Sporting na quarta-feira, agora para a Taça de Portugal. O treinador do Benfica é Bruno Lage. Ele está nessa posição interinamente. Veio substituir Rui Vitória e a grande pergunta agora é se, face à recuperação do Benfica, ele vai ganhar o lugar definitivamente no fim da época. Bruno Lage não gosta da palavra se.
O que conta é o presente, não é o se. No futebol não existe isto. Eu sei que vocês querem que nós digamos algo para que seja o título. O se não existe no futebol. É o que fazemos e não aquilo que devíamos ou não fazer. É o que fazemos.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. Na vizinha Espanha, quem está também na via de recuperação é o Real Madrid. Ontem bateu o Alavés 3-0. Real beneficiou do empate do Barcelona em casa com o Valência a 2 golos e da derrota do Atlético Madrid frente ao Betis. Barcelona mantém-se no topo com mais 6 pontos que o Atlético Madrid, mais 8 que o Real. Continuamos com o futebol. Agora em Inglaterra, onde hoje o líder, o Liverpool, está em ação no campo do West Ham. Ontem Manchester City bateu o Arsenal 3-1. Está agora a 2 pontos do Liverpool, mas claro está, com mais um jogo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos lançar um olhar para a imprensa americana. Tanto o New York Times como o Washington Post dão destaque gráfico à final do campeonato de futebol norte-americano, que viu a equipa do New England Patriots vencer o Los Angeles Rams. No domínio político, o New York Times sublinha que, forçados por Trump, os democratas tentam ser exemplo. O Washington Post escreve que Trump se encontra numa encruzilhada numa altura em que as ameaças aumentam em todas as frentes. E na imprensa em relação ao continente africano, é destaque o facto de, na República Centro-Africana, o governo e alguns grupos armados que controlam grande parte daquele país assinarem amanhã um acordo de paz concluído no sábado em Khartoum, revelou hoje o Ministério Sudanês de Negócios Estrangeiros, Bakir al-Siddiq, sem dar detalhes sobre o texto do acordo. Ele disse, entretanto, que o presidente sudanês Fossan Archaj Touadera participará na cerimónia de assinatura. E com esta nota, marcamos ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina, a partir daqui de Washington. A terceira parte, dentro de instantes, com o Paulo Oliveira. Um grande abraço do Homem Miguel e até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e seguir-nos no Twitter, no Facebook ou no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13:33 aqui em Washington, lá fora o céu estava limpo e a temperatura era de 12 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na pressão continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Títulos das principais notícias a esta hora: Inglaterra, Espanha, França, Suécia, Dinamarca e Alemanha reconheceram o venezuelano Juan Guaidó, Papa Francisco, apelou a direitos iguais para todos os cidadãos e à liberdade religiosa no Médio Oriente. 4 de fevereiro de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10 e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. Em tempo de crise, Moçambique assinalou ontem 50 anos da morte de Eduardo Mondlane, fundador da Unidade Nacional, com vida difícil em parte devido às dívidas ocultas e uma rebelião em Cabo Verde, em Cabo Delgado, ainda sem explicação. Muitos dizem que esse não é o país que Mondlane sonhou. Detalhes com o Ramos Miguel.
Em Moçambique, 50 anos depois da morte de Eduardo Mondlane, tido como arquiteto da Unidade Nacional, reina o sentimento de que este não é o país com que ele sonhou, porque os seus ideais, em muitos casos, foram ignorados. Várias especulações têm sido feitas no sentido de que, se Eduardo Mondlane estivesse vivo, situações como as que ocorrem atualmente em Moçambique, nomeadamente as dívidas ocultas, a corrupção, a exclusão social, entre outras, não haveriam de acontecer. O analista Tomás Rondinho diz observar com muita preocupação o fato de o legado e os sonhos de Eduardo Mondlane de um Moçambique livre de corrupção não estarem a ser perseguidos, realizando que, em vez disso, temos um país com dívidas contraídas sem a observância das leis. Acha que, se Mondlane estivesse vivo, haveria tanta corrupção como temos agora? Interrogou-se Tomás Rondinho, para quem este não foi o sonho de Eduardo Mondlane.
Acho que estamos muito longe daquilo que foi o sonho arquitetado pelo Eduardo Mondlane. Até mesmo fora das dívidas ocultas, as dívidas ocultas estão associadas à corrupção, né? Então, por essa via, diria categoricamente, não é o sonho de algum dia o Mondlane ter.
Vários setores da sociedade, incluindo a oposição política, acusam o atual regime de promover a exclusão social, o que contraria aquilo que era o sonho de Eduardo Mondlane. A professora Anastácia Francisco considera que o Mondlane lutava por um Moçambique onde as pessoas pudessem formar livremente os seus partidos.
Mondlane sempre falava num país para que, quando tivermos a independência, cada um vai constituir o seu partido, vamos a eleições, vamos governar. Não falava num país onde há monopartidarismo camuflado ou aberto, onde há guerra, onde há exclusão. O espírito de exclusão está muito mais atiçado. Parece que recuamos muito. Eu não acho que Mondlane quereria isso, não. E o pior, cada um quer apresentar um Mondlane à sua maneira.
Para a professora e pesquisadora do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, UEM, Teresa da Cruz, muito pouco foi feito, tomando em consideração quem foi esta figura, tida como exemplo sobretudo para os jovens. Segundo aquela académica, nem todos os sonhos de Eduardo Mondlane foram perseguidos.
Continuamos, infelizmente, a ter situações de conflitos, continuamos a ter pobreza. Portanto, o que é preciso fazer é voltar a pensar quais eram os ideais de Mondlane e se eles se aplicariam ao momento atual. Mas eu acho que os sonhos e os ideais de Mondlane são aplicáveis aos dias de hoje e que é possível pegar em alguns deles e realizar para que este país possa ser um país mais justo e e que haja menos igualdade. Portanto, é preciso ainda caminhar um longo percurso para que nós possamos realizar os sonhos de Eduardo Mondlane.
E o filho de Mondlane é de Mondlane, diz que o seu pai tinha projetado um Moçambique diferente do de hoje.
O doutor Mondlane não chegou a ver essa nação como que ele tanto sonhou.
E era um país sem violência, disse Eduardo Mondlane.
Em todo o mundo há quem queira sublinhar a diferença e fazer dessa diferença um ponto de partida para a violência. Essa violência que não queremos que aconteça mais nessa nossa terra.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, e vamos continuar em Moçambique. Na Beira, a segunda maior cidade de Moçambique, há um conflito entre as autoridades municipais e religiosos, como nos refere o André Batista.
As autoridades autárquicas da Beira, em Sofala, no centro de Moçambique, proibiram a realização de cultos religiosos nas praias da cidade, considerando que as rezas atrapalham a tranquilidade e o lazer dos banhistas, mas a medida não foi bem acolhida pelos líderes das seitas. José Manuel Moisés, vereador institucional do Conselho Autárquico da Beira, segunda maior cidade de Moçambique, disse que a proliferação de seitas religiosas nas praias perturba a ordem e tranquilidade pública e o lazer dos banhistas, além de ferir a ética religiosa quando as rezas dividem espaço com a nudez.
Nós achamos por bem livrar as praias junto à cidade dessas práticas, desses rituais ou cultos religiosos, porque é um pouco caricato, é um paradoxo nós termos banhistas lá, seminus, e a conviver com uma situação de cerimônias daquela natureza, e criando choque ou disputando espaço com os banhistas, razão pela qual nós tomamos essa medida.
Quase um mês após declarar a medida, o município confronta-se com a resistência de várias seitas que continuam a cultuar nas praias do Oceano Índico, sustentando que a ocupação daqueles lugares é um ato sagrado e responde a um chamamento divino. Este autoproclamado profeta diz que ocupa a praia há 25 anos, depois de atender a um chamamento espiritual para se encontrar com anjos e realizar milagres naquele lugar, e no seu entender, prefere morrer que deixar o espaço.
Aqui eu estou fazer 25 anos, a estar aqui na praia, a fazer missa, a fazer todo o trabalho de um senhor que me mandou na esta terra. Eu saí da casa, depois vim para aqui para fazer, né, uma encontro com um anjo que me chamou para estar aqui na praia. Porque o sítio onde tem uma significação não dá para nós sair de qualquer maneira. Prefiro, né, eu a perder vida daqui mesmo.
Entretanto, os banhistas apoiam a interdição das autoridades municipais e exigem o fim dos cultos religiosos nas praias.
É um bocado complicado, né? Eu me sinto mal.
André Batista, para a Voz da América.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Luger Andrade.
Na revista económica, começamos em Angola, onde o governo está a preparar uma nova emissão de eurobonds, títulos da dívida pública e moeda estrangeira, de 2 mil milhões de dólares no segundo trimestre, de acordo com o Plano Anual de Endividamento 2019. Trata-se da terceira emissão do género do Tesouro Angolano, que nas operações anteriores permitiu angariar 1.500 milhões de dólares em 2015 e 3.500 milhões de dólares em 2018. Globalmente, o plano prevê a emissão de dívida pública angolana interna e externa no valor de 12.800 milhões de dólares. A petrolífera norte-americana ExxonMobil adquiriu da operadora estatal de telecomunicações moçambicana TMCell os direitos sobre as instalações da antiga TDM, Telecomunicações de Moçambique, uma propriedade de 12 hectares localizada na Samshield, na zona nobre de Maputo. O jornal Savana diz que a TMCell precisa de pelo menos 500 milhões de dólares para levantar voo e, aparentemente, tem a garantia de 200 milhões do Exim Bank da China, que se somam aos 47 milhões de dólares que a ExxonMobil pagou pelo terreno. Dois escritórios de advocacia dos Estados Unidos anunciaram ter entrado com ações coletivas contra a empresa mineira brasileira Vale para o ressarcimento de prejuízos causados a investidores após a ruptura da barragem em Brumadinho, no Brasil. A Brouwer Piven acusa a empresa brasileira de não avaliar corretamente os riscos e os danos que a ruptura da barragem poderia ter, além de ter programas inadequados para mitigar as consequências de um acidente. Ao mesmo tempo, o escritório Kessler Topaz Meltzer & Check entrou com uma ação coletiva também contra a empresa Vale no Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Distrito Leste de Nova York, exigindo ressarcimento pelo acidente. A ação alega que a Vale divulgou informações falsas ou enganosas sobre a segurança da barragem. Aqui nos Estados Unidos, as novas encomendas de bens à indústria americana caíram inesperadamente em novembro, em meio a acentuados declínios na demanda por maquinárias e equipamentos eletrónicos, revelam dados do governo divulgados nesta segunda-feira. As encomendas à indústria caíram 0,6%, disse o Ministério do Comércio, após uma queda de 2,1% em outubro. Economistas consultados pela agência Reuters tinham previsto um aumento de 0,2% nas encomendas à indústria em novembro. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer US$ 68,85, mais 1,13% do que na sexta-feira, quando o barril custava US$ 62,77.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América. A partir de Washington, D.C., as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos, como habitualmente, o nosso DJ, o PS. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers. Wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing? Esta semana despedimos-nos de James Ingram, lenda da música soul, vencedor de 2 Grammys. Ele ficou famoso com o seu Just Once que estamos a ouvir. No início da sua carreira, James Ingram fez coro para Ray Charles e Marvin Gaye.
Em Los Angeles, ele foi descoberto por Quincy Jones, que colocou a música que estamos a ouvir no seu álbum em 1981. James Ingram morreu aos 66 anos.
Sam Smith tem nova música e novo videoclipe no mercado.
Depois do lançamento do sucesso de Thrill of It All, em 2017, Smith acaba de lançar uma música nova chamada Dancing with a Stranger, que conta com a participação de Normani. I'm
young and I'm foolish. O vídeo melancólico foi gravado em Londres. Dancing with a Stranger foi lançado no início de janeiro e já foi ouvido 80 milhões de vezes nas plataformas digitais de música pelo mundo inteiro, isto de acordo com a Capitol Records.
Fora do álbum The Thrill of It All, Smith já lançou 2 músicas novas, ambas com colaborações. Dancing with a Stranger é a mais recente, mas antes disso chegou Promises, que conta com a colaboração de Calvin Harris.
Vamos ouvir Pray, uma música do álbum de 2017. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Em 1999, exatamente nesta semana, esta menina que estamos a ouvir entrava na tabela da Billboard 100, diretamente para o primeiro lugar.
E entrava também nos sonhos de muitos teenagers. Dia 30 de janeiro de 1999, dois meses depois de completar 17 anos, Britney Spears surpreendia tudo e todos ao estrear o seu Baby One More Time e liderar a tabela por duas semanas.
O seu álbum ficou em primeiro na tabela dos 200 álbuns mais vendidos nos Estados Unidos durante 6 semanas. Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Estamos a ouvir Meek Mill, o rapper que teve no ano passado uma batalha com a justiça e ganhou.
Meek Mill e J. Cole vão ser cabeças de cartaz do jogo NBA All-Star que acontece domingo, 17 de fevereiro.
Meek Mill vai ter a responsabilidade de abrir o evento e apresentar as equipas em campo. Este é Going Bad de Meek Mill. Still going bad on you anyway. I can feel like 80 rats in my Mary's. Me and Drizzy back to back, it's getting scary. If you kickin' with my eyes, just don't come near me. This one's for you. I think I made it. I think I made it. E falando de J. Cole, este nativo da Carolina do Norte vai voltar à sua cidade natal para atuar no Spectrum Center. Ele acaba de lançar uma nova música, Middle Child. Esta vai ser a edição 68 NBA All-Star, mas de J. Cole, estamos a ouvir Try It. You in the booth with me. Can't spend time on a nickel and dime it. I got me a girl, she don't want no diamonds. A daily reminder of how that guy always do better, but you're more top echelon. My next probably be a step backwards. Niggas run with niggas like a drop makes me the best actor. Este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que te atualiza sobre o que toca mais nos Estados Unidos.
Vamos ver quem ocupa os 10 melhores lugares da tabela definida pela Billboard em 11ª. Está quem?
Está uma descida, Ana, uma descida duas posições. Drip Too Hard, The Lil Baby. You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave them the drill, they set it up, I got them on it. I bought a new paddock, I had the white, so I two-toned them. Taking these drawers, I'm gonna be up until the morning. That ain't your car, you just a Lisa, you don't own it. If I'm in the club, I got that fire when I'm performing. The back end just came in and out, honest. Vibes galore, cute, they all on us. I'm from Atlanta, where young.
Mais notícias para os Maroon 5.
E não é só mais notícias, porque Girls ouvir. Like You desceu também duas posições.
Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós tocamos, aliás, uma música que seja a tua favorita. Pede-o para o WhatsApp da Voz da América, mais 908-652-4584.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
E agora estamos no 8º lugar. É uma subida duas posições. Já nos habituou ao seu sucesso sem pressas, é?
Uau, de Post Malone.
Uau!
Bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow.
Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e tocamos uma música pedida por ti. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
Happier, de Marshmello, com colaboração de Bastille, também já viu melhores lugares na tabela, Ana.
Pois, está em sétimo lugar, né? É uma descidazita, né?
É, coisinha pouca. I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits. I want to see you smile. Know that means I'll have to leave. And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. O Top 10 americano desta semana registra muitas descidas. Os Panic At Disco que não são exceção. Saltaram da posição 4 para a posição 6. Vamos então ouvir High Hopes.
Grandes esperanças, hã?
De Travis Scott desceu nesta tabela das 10 mais. Do confortável terceiro lugar está agora em quinto. She said, where we going? I said, the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean. It's just a boat. Now I gotta open. It's just a ghost.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. In high school I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ay, like a light, ay, like a light, ay. Slept through the flight, ay, not for the night, ay. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah.
Ariana Grande é extraordinária.
Grande já não chega para o sucesso desta jovem de 25 anos, natural da Flórida. Nós vamos inventar um novo superlativo para ela.
Vamos sim. Depois de Thank You Next ter descido na semana passada, esta semana recuperou até ao quarto lugar.
Vamos então ouvir Thank You Next, uma dedicatória de Ariana aos seus ex-namorados. We having better discussions. I know they say I move on too fast, but this one's gonna last. 'Cause her name is Ari, and I'm so good with that. She taught me love. She taught me patience. She handles thank you next. Thank you next. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Pode fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Pode também mandar um pedido, uma música para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
O terceiro lugar é outra descida, Sunflower de Post Malone com Swaley. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E também tocamos uma música pedida por ti. O que é preciso fazer, Ana?
É ligar, não é nada. É enviar o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. É que eu estava a pensar que o Poço Malone estava a cantar Sunflower, aquilo é girassol. É engraçado, é uma música ao girassol. Mas pronto, e o segundo lugar pertence a quem, Mayra?
A Without Me, de Halsey. Ela perdeu a liderança da tabela. Vamos ver para quem. Tell me how it feels sitting up there. Feeling so high, but you find a way to hold me. You don't want the one who put you up there. Name in sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me.
chegamos ao momento-chave do Top 10 americano. Quem será? Quem será que lidera a tabela, Mayra? Quem destronou Aldi?
Nada mais, nada menos que... Ela é grande.
É aquela que não tem um super, nós não temos um superlativo para
exatamente.
Ela apropriado. Ariana Grande, exatamente.
É a maior surpresa da semana, Ana. Ela lançou Seven Rings na semana passada e esta semana está exatamente em primeiro lugar.
Sete rings são sete anéis.
São sete anéis.
Exatamente.
Cabem em que dedo?
Havia sete escravas, agora
é, exatamente.
Sete, mas pronto. Enfim. Ora, nós somos Ana Guedes.
Mayra de La Salette.
Do outro lado, DJ UPS. E despedimos com o primeiro lugar das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos desta semana.
Seven Rings, Ariana
Grande.
Passo agora para o resumo de notícias desta segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019. A Inglaterra, a Espanha, a França, a Suécia, a Dinamarca e a Alemanha reconheceram o líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino daquele país. Os países europeus querem que a Venezuela realize eleições presidenciais o mais rapidamente possível para supor termo à crise humanitária e política naquele país. A Rússia criticou a decisão, afirmando que as declarações dos países europeus são uma tentativa de usurpar o poder legítimo do atual governo venezuelano e uma interferência nos assuntos internos da Venezuela. O presidente Nicolás Maduro disse que o seu país não aceita ultimatos de ninguém. O Canadá anunciou, entretanto, 53 milhões de dólares em ajuda humanitária à Venezuela. O Papa Francisco apelou a direitos iguais para todos os cidadãos e à liberdade religiosa no Médio Oriente. O Papa falava numa conferência nos Emirados Árabes Unidos, onde afirmou que pessoas de crenças diferentes devem ter os mesmos direitos, apelando depois à paz no Iêmen, Síria, Iraque e Líbia. Esta é a primeira visita de um líder da Igreja Católica à Península Árabe, onde nasceu o Islão. O Papa foi recebido oficialmente numa cerimónia no Palácio Presidencial, onde foi recebido pelo príncipe herdeiro, o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. O grupo islâmico radical Al-Shabaab reivindicou dois ataques em Mogadishu, a capital da Somália, que deixou pelo menos 10 mortos hoje, segunda-feira. A primeira explosão aconteceu num dos maiores centros comerciais da cidade, o Mogadishu Mall, localizado perto do edifício da administração municipal. O outro ataque, não confirmado pela Voz da América, indica que o gerente da empresa DP World terá sido morto no porto da capital. Fontes do Serviço de Segurança indicaram à Voz da América que um alto funcionário da segurança foi morto naquele ataque. Militares franceses revelaram ter ajudado a repelir uma coluna de 40 viaturas de entrar no norte do Chad proveniente da Líbia. O Ministério da Defesa francês referiu ter utilizado caças Mirage para lançar ontem domingo ataques aéreos contra o grupo de viaturas armadas. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta segunda-feira, desejamos a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.